repórter Rafael Monteiro está neste momento na Ninho do Urubu,
onde aconteceu o acidente pela manhã, por volta de 5 horas da manhã.
Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos.
Por 2 anos, a jornalista Daniela Arbex investigou os detalhes de uma tragédia que começou às 5 horas e 17 da manhã de 8 de fevereiro de 2019, com um incêndio fatal no centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio, também conhecido como Ninho do Urubu.
A minha maior insegurança quando esse livro nasce para mim, a ideia desse livro nasce para mim, era como é que eu, que uma pessoa que nunca cobri esporte, vou contar uma história como essa. E exatamente de um esporte que é paixão nacional, como o futebol, com essa capacidade incrível de mobilização social. E aí eu pensei o seguinte: bom, eu não sou especialista em futebol, em esporte, mas eu entendo de gente. E aí eu entendi que era importante a gente contar essa história, porque se uma história não é contada é como se ela não tivesse existido, e o silenciamento só interessa para os autores. Eu acho que ao longo dessas 3 décadas de carreira e desses 6 livros que eu escrevi, todos com denúncias muito contundentes, quando você mexe com muitos poderes, você incomoda. Então, ao longo da última década, eu sempre incomodei pessoas com muito mais poder. Eu sabia que isso aconteceria com esse livro, ainda mais por ser alguma coisa tão grande quanto, mas eu acho que a gente tem um compromisso social, que é de construir a memória coletiva do Brasil. E eu acho que é isso que esse livro faz, né? Eu acho que a construção da memória coletiva do Brasil é um caminho potente para a busca da justiça.
A escritora pontua o comportamento da torcida flamenguista diante da morte de 10 jovens com idades entre 14 e 16 anos.
Uma coisa que me impressionou no processo de apuração foi que as únicas pessoas que construíram memória dos meninos foi a torcida. Porque eles, na verdade, criaram um memorial a céu aberto, que é um muro que existe em frente ao Maracanã, né, que é um muro homenagem incrível e que não à toa está no livro, num capítulo que chama O Muro, porque é uma iniciativa incrível do Flamengo da gente e com a Aira Crespo, que é um artista urbano também de muito talento, que a gente inclusive convidou para fazer a capa do livro. É a primeira vez que a gente traz para uma capa do livro pintura, e é a mesma pintura que o Aira fez no muro, a gente traz para a capa do livro.
Aira Crespo rememora o processo de criação da homenagem aos meninos.
Trouxe a ideia do memorial da gente fazer em frente ao Maracanã e fazer também esse mural junto com a torcida, né? Então, os próprios torcedores também ajudaram na pintura, nas etapas, né, da pintura. Foi um movimento muito bonito e que serviu para poder manter viva, né, a memória, manter viva a vontade das pessoas por justiça.
Integrante do coletivo Flamengo Antifascista e do Democracia Rubro Negra, Carlos Mota critica os dirigentes flamenguistas.
A forma com que a direção do Flamengo atual, né, a gestão do Landim, trata o problema, ela está muito relacionada a se livrar dessa situação e colocar tudo no esquecimento. Esses coletivos organizados e torcedores como eu e outros tantos que tem por aí, a gente se opõe frontalmente a essa lógica. Para nós, a gente tem alguns outros pilares que são mais importantes do que pagamento de indenização somente. E esses pilares são, até hoje, a gente não teve da parte institucional do clube, né, um inquérito interno. O Flamengo dispõe do seu estatuto de instrumentos para abrir um inquérito interno e até hoje não foi aberto.
Há uma reivindicação para que o 8 de fevereiro seja marcado como o Dia da Memória, como fez o Liverpool da Inglaterra após uma tragédia que matou 96 torcedores.
Que não haja nenhuma partida de futebol nesse dia, nem da base, nem do profissional, nenhum jogo oficial nesse dia, assim como foi feito na questão do Liverpool, por exemplo. Hoje eles têm isso no estatuto do clube, que entre no estatuto do clube como Dia da Memória e que essas questões sejam tratadas de uma forma mais humana, com amparo, sobretudo, aos familiares e às pessoas envolvidas na tragédia.
Em agosto do ano passado, o Fla inaugurou um museu, mas não há nenhuma menção no espaço ao capítulo mais triste dos 128 anos do clube.
Muito estranho que você tenha um museu do Flamengo, né, em que você não tenha essa história sendo contada, né? É muito estranho que essa história tenha sido varrida para debaixo do tapete.
Natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, Daniela Arbex não torce para nenhum time, mas conta com um fanático torcedor na família.
O meu pai tem 96 anos, lúcido, é flamenguista desde garoto. E é interessante porque, a princípio, quando ele soube que eu contaria essa história, ele teve um impacto, depois ele falou: minha filha, a verdade precisa ser dita. E esse é o seu papel. Então, assim, é bonitinho porque ele, quando eu fui ao Museu do Flamengo, né, para entender se a história dos meninos estava sendo contada, o visitante sempre é fotografado. E eu fui fotografada e eu levei a fotografia, a minha imagem, para casa, né? Eu não queria que ficasse lá. E aí o meu pai tem essa imagem na cabeceira da cama dele. É interessante ele ter essa imagem, porque ele acha lindo eu ter ido lá, mesmo que seja para investigar.
Você falou do seu pai e o seu filho. Você estava comentando que a relação do seu filho com o futebol também se aprimorou, né? Se conectou ao futebol, na verdade.
Na verdade, eu acho que pelo fato de que eu não tenha um clube de coração, enfim, né? O meu filho também cresceu desconectado disso, né? De torcer para algum time. Enfim, mesmo tendo esse avô super apaixonado pelo Flamengo.
Quantos anos ele tem?
O meu filho tem hoje 12. E aí, quando eu comecei a escrever o livro e fazer o processo de apuração, eu, no processo de reconstituição do incêndio, eu fiz vários croquis para entender a movimentação dos atletas dentro do container naquela noite. E o meu filho começou a se identificar com os meninos, que eles tinham idade muito parecida com a dele, começou a jogar futebol e chegou, inclusive, a dizer que seria um jogador de futebol. Então, foi incrível a mudança, a empatia que ele conseguiu ter pelos meninos. Chegou um momento da apuração em que ele viu um menino que caiu, que morreu a meio metro da porta de saída. E ele me disse assim: mamãe, quem é esse? Eu falei: é o Jardim, o filho. Ele falou: nossa, ele estava tão perto da porta. Então, ele conseguiu sentir essa dor, a dor das famílias. Ele veio para o lançamento, ele abraçou as famílias, ele foi solidário. Então, foi um processo importante que aconteceu também com ele dentro de casa a partir dessa apuração.
Daniela Arbex conclui que uma série de omissões contribuíram para a tragédia, mas lembra que desde 2012 o Flamengo era fiscalizado e notificado pelo Ministério Público, inclusive se negando a realizar um termo de ajuste de conduta. O juiz do caso classificou o contêiner onde dormiam os meninos como arapuca mortal, e que o curto-circuito no ar-condicionado que originou o incêndio foi apenas a ponta do iceberg. O Flamengo não quis dar qualquer depoimento a Daniela Arbex para o livro. O clube fez acordos financeiros com as famílias, menos com os parentes de Christian Smério, que era goleiro e tinha 15 anos. Os advogados do Fla alegam que a indenização de 9 milhões de reais está acima dos valores arbitrados pela Justiça. Na véspera dos 5 anos da tragédia, o Flamengo afirmou em nota oficial que mantém o respeito pelas famílias e que vem prestando assistência a todas elas. Riquelmo de Souza Viana, Gedson Santos, Samuel Thomas, Jorge Eduardo, Átila Paixão, Vitor Isaías, Bernardo Pizeta, Pablo Henrique da Silva Matos, Arthur Vinícius, Christian Smério.
Reportagem, texto, entrevistas e edição de texto, Rodrigo Ricardo. Sonorização, sonoplastia e produção executiva, Luiz Ferreira.